Graça e paz, meus irmãos. É sempre uma honra poder falar do Senhor Jesus, porque eu sempre relembro o quanto eu dependo dele quando eu preparo uma mensagem. Porque eu penso, poxa, eu vou ter a oportunidade de falar daquilo que eu tenho vivido por tanto tempo, daquilo que tem transformado o meu modo de ser e tem moldado o meu caráter e toda a minha vida. Hoje nós vamos falar sobre hábitos espirituais. Quando me falaram esse tema, eu pensei, não vai ser tão difícil, porque eu sou apaixonada por organização e eu sou uma pessoa muito disciplinada. E eu pensei, tudo bem, eu vou conversar, vou expor aquilo que eu acho que é primordial para a nossa vida espiritual. Só que antes disso, eu queria conversar um pouco sobre para quem são esses hábitos espirituais. Porque quando a gente ouve isso, parece uma coisa tão séria, algo que é preciso ser feito pelos líderes, pelas pessoas que já estão em um ponto à frente da caminhada. Mas, na verdade, esses hábitos espirituais são para todos aqueles que têm a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. E é engraçado porque eu fui a um curso esses dias e eu recebi a sementinha do grão de mostarda. Eu nunca tinha visto e eu não sabia que era tão pequeno. E isso me fez refletir. Porque às vezes nós pensamos que precisamos de uma fé muito abstrata e enorme para que a nossa vida seja mudada. Mas o Senhor pede somente um grãozinho de mostarda. Então, pensando sobre isso, nós temos a certeza de que esses hábitos espirituais são para todos nós que aceitamos o chamado do Senhor, aceitamos a Ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas. E não é uma coisa pesada. Não é como a internet fala daqueles, tipo, 5 hábitos para você mudar a sua vida em 6 meses, para você atingir o seu corpo ideal ou para você ativar o seu potencial máximo. Quem nunca ouviu algo assim na internet? São hábitos, ou nunca fez, tentou fazer. São hábitos que nos alegram, porque estar na presença do Senhor, estar exposto à presença dEle é algo que nos transforma e, de fato, nos faz conhecê-lo. Bem, o primeiro hábito que eu gostaria de falar é sobre a leitura bíblica. Parece uma coisa muito simples, que é só você pegar a sua Bíblia e começar a ler. Mas tem algo por trás disso. O Senhor deixou a palavra dele como uma carta de amor para nós, nos instruindo acerca de como a nossa aliança com ele deve ser guiada. Porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós estamos dizendo para ele e para o mundo, eu tenho uma aliança com Deus. E toda aliança requer fidelidade. Essa fidelidade nós conhecemos através da palavra. E isso está escrito no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é um tesouro que nós guardamos em nosso coração. Ela é o que nós precisamos zelar e valorizar. Por que valorizar tanto a palavra do Senhor? Porque foi o manual que Deus nos deixou. Ela não é somente um livro que nós devemos usar durante os nossos cultos ou ler como podemos ler uma literatura nacional, que inclusive recomendo muito, eu amo. Mas é bem mais precioso que isso, porque ela tem poder para transformar o nosso ser. A palavra foi reservada para que conhecêssemos o amor dele e a partir disso tivéssemos novidades de vida, porque o nome de Jesus é poderoso, como nós acabamos de cantar. Santo é o nome dele e nele há poder. Então, quando nós lemos a palavra, somos edificados. Mas o que isso quer dizer, ser edificado? Quer dizer que nós somos moldados para sermos um pouco mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque são os hábitos espirituais, como a palavra, são secretos. Nós não recebemos coroas, digamos assim, por eles. Nós podemos receber coroas por liderar, por pregar, por dar uma mensagem na escola bíblica dominical, mas esses hábitos dizem mais sobre a sua intimidade com o Senhor e sobre o momento em que você está a sós com Ele. E nada é tão precioso quanto ter momentos com o seu Pai. Essa vida com o Senhor não requer somente constância. Porque isso era uma coisa que eu me preocupava muito, especialmente quando eu comecei a fazer o meu devocional. Eu achava que se eu não fizesse um dia o meu devocional, o amor de Deus acabaria. Eu achava que eu era a pessoa mais distante do Senhor se eu lesse só um capítulo ao invés de 10. Como assim? Que cristã eu sou? Mas com o amadurecimento e o tempo, eu entendi que o amor do Senhor por nós não é restrito ao que nós podemos dar a Ele, mas ao quão firme o nosso coração está nele, o quão dispostos nós estamos a agradá-lo. A leitura é muito importante, até, eu digo até imprescindível, porque é uma bênção, é uma dádiva nós podermos ler, nós sabermos isso, que é algo tão comum na nossa sociedade, mas em outros não é. Então, não acho que faz sentido negligenciarmos isso, mas entender que a leitura não acaba quando nós terminamos o capítulo, mas ela produz efeitos em nossa alma, em nosso coração e em nossa vida. Quando nós lemos a palavra, o Senhor diz a verdade e as mentiras do mundo são silenciadas. Porque o tempo todo nós ouvimos coisas nas redes sociais, na televisão, em filmes, em livros. E se você reparar, poucas delas edificam de fato. Poucas delas te aproximam do Senhor. Mas a palavra vem como a voz suprema, a voz mais alta, que diz: filho, esse é o caminho que você deve seguir. Filho, não tenha medo do que as pessoas estão pregando ou falando por aí que não vem de mim, mas tenha concentração naquilo que eu digo, porque o Senhor é um Deus organizado e Ele deixa bem claro, a partir da sua palavra, a verdade. Um exemplo disso é José no Egito. Eu gosto muito da história dele, porque no Egito José foi um escravo e depois ele foi um governador. Se você parar para pensar, são posições extremas. E ele não era somente um escravo que já era extremamente desvalorizado. Ele era um escravo estrangeiro. Então, é uma posição de muita desonra. Era uma posição de muita desonra naquele tempo. Entretanto, nas duas posições, tanto a de escravo quanto a de governador, José continuou com o seu coração firme em Deus. Ele continuou guardando os mandamentos do Senhor, mesmo quando o mundo gritava idolatria, quando o mundo gritava sobre os deuses do Egito, sobre Faraó. E da mesma forma que José resistiu naquele tempo, nós precisamos hoje também ater-nos àquilo que o Senhor nos diz, crendo que Ele é poderoso para nos guardar e também para nos fazer crer e persistir nisso, mesmo que o mundo tenha muitas ofertas. Em Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Um outro ponto muito importante acerca da palavra, complementando o que eu acabei de falar, é que nós não podemos nos enganar com as vãs filosofias desse mundo. E por vezes isso parece um pouco abstrato. Como assim vãs filosofias? E é exatamente esse o propósito. É que elas estejam tão escondidas que nós não consigamos ver. Mas como que eu me previno disso? Como que eu tenho a certeza de que eu não vou cair nessas coisas? Guardando o meu coração no Senhor. Guardando a minha mente, guardando os meus lábios para a adoração dEle. Isso é uma coisa que me tocou muito, porque quando nós nos aproximamos do Senhor e escolhemos ter uma aliança com Ele, nós precisamos deixar hábitos e crenças anteriores. Isso é uma coisa muito difícil, por vezes muito dolorosa, porque nós deixamos aquilo que era mais forte em nosso coração, mais forte em nossa personalidade. Eu lembro que no início, eu sempre fui cristã, nasci em um berço cristão, graças a Deus eu tive essa educação, e eu sempre frequentei a igreja, li a palavra, mas em 2020 eu tive um encontro profundo com o Senhor que me fez repensar a minha vida. E uma dessas coisas que foi muito difícil para mim é entender que o Senhor não estava naquilo era o feminismo. Alguém, alguma vez na minha escola, disse que eu era feminista e eu acreditei, porque eles falavam que era sobre a defesa das mulheres. Nossa, eu amo mulheres, eu sou uma mulher, então eu quero defender todas as mulheres do mundo. Mas com a maturidade, eu fui entendendo que eu não precisava seguir as doutrinas que me ensinavam, mas eu precisava seguir ao Senhor, porque vale muito mais estar próxima de Deus e não ter uma reputação considerável diante das pessoas do que ser louvada e ser engrandecida por aquilo que afronta ao meu Deus. Foi muito difícil para mim entender que os valores do feminismo não caminhavam com os valores do cristianismo. E eu lembro que eu não achava que o Jesus que eu conhecia não defenderia essa pauta. Mas com a caminhada, eu fui também estudando e entendendo o que a palavra do Senhor dizia e o que essa vertente, essa ideologia dizia. E eu entendi que o meu Salvador, aquele que morreu na cruz, não me libertou somente de uma coisa, mas ele me libertou de todo jugo. E que, por mais que eu não entenda por um período por que abandonar alguma coisa, eu sei que ele tem a resposta certa e eu sei também que ele tem o caminho certo para me fortalecer e me mostrar qual que é a verdade. O nosso próximo hábito espiritual, que é muito importante, é a oração. E eu vou ler 2 Crônicas 7, 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso nos mostra o quão poderosa a oração pode ser. Porque quando eu falo para o Senhor, quando eu levo a Ele os meus sentimentos, eu estou sendo vulnerável diante dEle. E essa vulnerabilidade demonstra que Ele é Deus em minha vida e que eu o escolhi como a razão do meu viver. A oração, por vezes, é muito difícil de fazer, especialmente quando estamos em momentos muito tristes, momentos em que parece que o nosso coração sangra. Mas quando nós fazemos isso, nos colocamos nessa posição de levar a Ele o que tem nos atormentado, entristecido, nós sentimos também o poder do Espírito Santo atuando em nós. Porque reconhecer ao Senhor é o que nos faz seguir. Reconhecer a Deus e louvá-lo por isso, por suas características, levar a Ele aquelas causas que nós vemos como impossíveis, nos faz entender que Ele recebe a nossa oração e que Ele pode perdoar, que Ele pode realmente nos converter dos nossos maus caminhos. Que essa graça também é para nós e há um lugar na mesa. Jesus tinha esse hábito de se recolher para orar. E eu acho bonito porque a Bíblia deixa muito explícito que logo após grandes milagres, como a multiplicação dos peixes, ele fazia isso. E eu fico pensando, como que Jesus valorizava a presença e o momento em secreto com o Pai? Porque, imagina, ele acabou de realizar um milagre. Então era um momento em que provavelmente ele teria muitos aplausos, todas as pessoas queriam falar com ele, mas ele entendeu que o mais importante, a boa parte, a melhor parte era o Senhor. Por isso ele tinha esse costume de se recolher para orar. Durante a oração, é importante que nós não intercedamos apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Isso também é um costume da nossa igreja, que frequentemente aos domingos faz uma oração por todos os pedidos. Nós temos também às vezes listas no nosso grupo, inclusive a Cangu está na Canguru, com respeito ao irmão Domingos, está na lista das nossas orações. E por que isso é importante? porque isso nos leva mais próximos do Senhor e nos faz entender que nós não somos o centro do mundo, mas que escolhemos a Ele e demos a Ele esse lugar de honra, esse lugar que é tão precioso em nossos corações. Durante a oração, nós também nos autoavaliamos e pedimos para que o Senhor sonde os nossos corações, para saber se, de fato, nós temos seguido aquilo que Ele quer para as nossas vidas ou não. Porque, por vezes, vivemos muito no automático. Então, aos sábados, nós devemos ir à igreja, e aos domingos, e às quartas, às quintas, mas esquecemos que o Senhor é um Deus de intimidade. É um Deus pessoal. É um Deus que se interessa pelas minhas e pelas suas fraquezas. Não somente pelo que de melhor podemos dar a Ele, mas pelas minhas partes mais difíceis de lidar. O nosso último hábito é o louvor e a adoração. No Salmo 19, versículo 1, diz assim: "Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos." Se o céu proclama a glória de Deus, por que nós não faríamos isso? Assim como Ele, nós somos criações, e devemos prestar louvor a Ele por reconhecer que nós de fato o louvamos. Nós o escolhemos para ser o guia de nossas vidas, para ter superioridade em relação ao meu sentir, à minha decisão, porque eu entendo que Ele merece esse lugar. Então, que nós possamos de fato adorar o Senhor não somente nos cultos, mas priorizá-lo no nosso dia a dia. Que nós possamos colocá-lo à frente de todas as nossas decisões, de todos os nossos projetos, porque tudo é por Ele e para Ele. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.